Olá, eu sou Gabriela Cadamuro. O caso de hoje é sobre o maníaco da fossa de Campo Mourão. Primeiro eu quero alertar você que se você se sente mal ao ouvir ou ver sobre casos de assassinato, estupro, ou coisas relacionadas, por favor, não continue o vídeo nem o áudio. Esse caso envolve um zelador, um colégio estadual e duas garotas desaparecidas. A história parece filme de terror e é tão absurda que não dá para acreditar. O caso. Em 2008, Dimétria Laura Vieira Gênero, de 16 anos, sumiu misteriosamente. Pouco tempo depois, os familiares e amigos receberam mensagens do celular da menina dizendo que ela estava em São Paulo e estava bem. Em janeiro de 2010, outra garota, Yara Pacheco de Oliveira, de 21 anos, também desapareceu. Investigações. Bom, vocês lembram que eu comentei das mensagens da Dimitra, né? Então, o zelador da escola estadual Vinícius de Moraes, de Campo Mourão, a conhecia e disse que também recebia mensagens dela pelo telefone. Ele trabalhava na escola há mais ou menos 18 anos. Raimundo Gregório da Silva namorou a tia de Dimitra por 3 meses e teve um filho com ela. Segundo a avó da menina, o zelador presenteava Dimitra com roupas, ursinhos, flores, etc. As investigações começaram porque a polícia rastreou a localização do chip da operadora da adolescente e descobriram que as mensagens não estavam sendo enviadas de São Paulo, mas sim de torres de operadoras localizadas em Campo Mourão. Em agosto de 2010, após conseguir um mandado, a Polícia Civil fez buscas pela escola e também na casa do zelador, que fica dentro da escola. Muitas roupas femininas foram encontradas. Os pais da Yara, a outra adolescente desaparecida, reconheceram as roupas da filha. Por fim, foi localizado também uma fossa desativada com ossadas. Tudo isso dentro das instalações da escola, na casa de Raimundo. Prisão e confissão. Sabendo que havia sido descoberto, o zelador fugiu, mas 3 dias depois ele foi preso em Sarandi, cidade que fica a cerca de 100 quilômetros de Campo Mourão. Raimundo estava escondido em um matagal desde o dia 13 de agosto de 2010, quando os policiais foram até a escola e até a sua casa. Ao ser preso, o homem confessou de forma bem fria como teria assassinado as duas meninas desaparecidas, Dimétria e Yara. Assassinato de Dimétria. Raimundo disse que antes de matá-la, Dimétria havia conhecido um cara que morava em São Paulo e pretendia se mudar para morar com ele. Como não tinha dinheiro para o ônibus, ela havia pedido ao zelador para levá-la até São Paulo. Ele disse que a levaria, mas que para isso ela deveria passar a noite na casa dele para que eles pudessem viajar logo pela manhã. Segundo o superintendente da Polícia Civil da época, Claudinei Pereira, Raimundo estava com ciúmes de Dimétria. Durante a noite, ele deu um refrigerante com calmante para a menina e, enquanto ela dormia, ele deu uma marretada em sua cabeça. Para esconder o corpo, ele enrolou Dimétria em um lençol e enterrou na horta da escola. Isso tudo aconteceu em 2008. Em 2009, quando a escola passaria por algumas reformas, Raimundo desenterrou o corpo da menina, fez uma fogueira e queimou tudo que conseguiu. As cinzas foram jogadas na horta e os ossos jogados na fossa da escola. Assassinato de Yara. Yara foi assassinada no começo do ano de 2010. Segundo a confissão de Raimundo, a garota teria pedido dinheiro para ele para poder comprar crack. Mas para que ele desse dinheiro, antes exigiu que Yara mantesse relações sexuais. Ela topou, mas não ficou satisfeita com o dinheiro dado pelo homem e pediu mais. Então o zelador jogou uma moeda no chão e quando a garota foi abaixar para pegar a moeda, Raimundo deu uma marretada em sua cabeça. Vendo que ela apenas havia ficado zonza, ele seguiu dando mais 2 marretadas, até matá-la. Novamente, ele enterrou o corpo na horta e depois de 45 dias, ele desenterrou, fez uma fogueira e queimou o corpo de Yara. As cinzas foram para a horta e os restos dos ossos para a fossa, da mesma forma que o corpo de Dimétria. mais ossadas encontradas. No dia 16 de agosto de 2010, um dia após Raimundo ser preso, a Polícia Civil encontrou outras partes de ossadas. No dia 19 de agosto, mais ossadas foram encontradas, só que dessa vez era no forro de uma das salas de aula. No forro havia uma sacola plástica e uma vasilha com ossos e tecido humano em decomposição, outra sacola plástica com revistas pornográficas e um par de chinelos feminino. Segundo o superintendente da Polícia Civil, Raimundo contou que escondeu os ossos no forro por loucura e que ele havia levado as sacolas para a sala de aula no período da noite. As ossadas foram enviadas ao IML e estavam aguardando os laudos do DNA. Resultado do DNA. Só em outubro de 2011, um ano depois de Raimundo ser preso, o Instituto de Criminalística do Paraná confirmou que as ossadas encontradas na fossa, horta e forro da escola estadual, em Campo Mourão, eram de Demétria e de Yara. Depois dessa confirmação, que era o necessário para que um laudo judicial saísse, Raimundo poderia ir a julgamento. A demora para conseguirem analisar o DNA das ossadas aconteceu porque, segundo o responsável pelo setor do Instituto na época, Emerson Bertassoni Alves, a falta de recursos para fazer os exames dificultou a agilidade no processo. Além disso, o DNA estava corrompido, porque os ossos, a ossada das meninas, foram submetidos ao fogo e à umidade em um pequeno período de tempo. O diretor do Instituto de Criminalística, Antônio Edson Vaz de Siqueira, disse que foram usadas quatro técnicas diferentes de extração, todos validados internacionalmente. O único problema realmente foi a demora para receber os materiais necessários para o exame. Julgamento e condenação. Raimundo Gregório da Silva, o zelador e maníaco da fossa, foi julgado no dia 23 de setembro de 2014, no Fórum de Campo Mourão. O julgamento foi fechado ao público e à imprensa, e só quem pôde participar foram as famílias das vítimas. O zelador foi condenado a 36 anos de reclusão por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver, 17 anos e 6 meses pela morte de cada uma das meninas e 18 meses pela ocultação e destruição dos corpos. O julgamento durou 15 horas e a sentença foi lida pelo juiz Fabrício Voltaré. O caso de hoje termina aqui. Resolvi. Boa noite e bons sonhos. Ei, pera, não acabou ainda não. Eu vim aqui pra te pedir uma grande ajuda. Se você gosta do projeto Crimes Pra Dormir, gosta dos vídeos do Spotify também, eu fiz uma conta no Padrim. Se você quiser doar, nem que seja qualquer R$1 pra me ajudar a continuar com esse projeto, eu vou ficar muito feliz. É só procurar lá no Padrim, Crimes Pra Dormir, e fazer sua doação mensal, tá? Muito obrigada. Tchau.